gentlemen, may I have your attention, please?
Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo.
Um espaço super áudio-vídeo interativo.
Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
E também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres,
mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis.
Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo.
Bem-vindo a mais um semi-episódio desta semi-temporada do Absurdo, em moldes novos, como em tudo aquilo que tem acontecido ultimamente. E hoje isto vai ser mostrado mais tarde, mas isto está a ser gravado no dia 25 de Abril, que é o Dia da Liberdade, e já foi um dia muito eventful. Já cantámos, já chorámos, já abraçámos quem conseguíamos ou podíamos higienicamente abraçar. E nós também escolhemos fazer este episódio com um tema que está de alguma forma associado, que é uma ideia de resistência que também tem ela associada à ideia de resiliência. Nós sabemos que vem um mundo novo, não sabemos muito bem em que moldes, como é que é, como é que não é, e interessa-nos muito poder falar sobre aspectos que podemos trazer, novas competências, novas ferramentas que nós podemos capitalizar, rentabilizar, para enfrentar este novo mundo que aí vem. E daí que falemos de resistência e tínhamos escolhido falar também de uma coisa que é muito prática. Nós queremos agora é pôr as mãos na massa. E pronto, já me calei, este monólogo já terminou. Eu vou passar a palavra à Ju para ela finalmente apresentar os nossos convidados, que é isso que importa.
Bem, hoje vamos falar, como disse a Cláudia, vamos falar de um tema mais prático, não tão emocional quanto os outros episódios. E temos aqui dois convidados que profissionalmente eu acho que vão dar exemplos muito práticos de como a criatividade pode ou não, aqui vamos conversar, ajudar a enfrentarmos esses novos tempos, digamos assim. No meu quadradinho aqui está a Carla. Carla é Belchior ou Belchior?
Belchior.
Ok. A Carla é curadora da loja A Outra Face da Lua.
É
a...
Sou sócia.
Sócia, visionária, vintage dealer e ativista do slow fashion. E no meu outro quadradinho está o Fernando Mendes, tem formação em design, é professor do IAD e fundador do Cowork Lisboa. Agora o seu novo projeto chama-se Now No Office Work, um novo projeto de co-work que mistura freelancers, empresas e projetos sociais. Espero que esteja certa.
Tudo certinho.
Vou dar uma palavrinha para cada um de vocês falar um bocadinho melhor de si, de cada um.
Carla, primeiro então.
Ok, obrigado. Obrigado pelo convite. Surpreendente. Não sei se espero estar à altura de responder às perguntas. Espero que sim. Então, comecei a minha vida profissional com 21 anos, abri a minha primeira loja, ainda em Cacilhas. De Cacilhas transitei para o Bairro Alto, no Bairro Alto transitei para a outra face já estava feita, e aí ficámos durante, até hoje. É um negócio que neste momento é um negócio aceito pela sociedade. Naquela altura se calhar fazia parte da franja, éramos marginais. Vestir segunda mão, para quem percebe moda, segunda mão ou vintage, não interessa, não tem a ver com o status, tem a ver com o gosto pessoal, tem a ver com uma coisa que foi inventada, a palavra foi inventada há pouco tempo, tem a ver com styling, tem a ver com imaginação, criatividade e coragem de enfrentar a sociedade pela parte que nos toca a nível de imagem, mostrarmos aquilo que somos e que queremos. Sempre foi uma parte que me suscitou muita curiosidade e que eu sempre gostei muito desde os 15 anos aproximadamente. O trabalho que desenvolvemos na outra face tem sempre vindo está sempre dentro desse nível. A nossa missão na outra face, desde que fomos para a Baixa, em que arranjámos uma missão, visto que quando entramos no bairro Alto, a missão não era totalmente nossa, não é? Quando fomos para a Baixa, a missão já era totalmente nossa. A nossa missão será sempre dignificar o vintage e a segunda mão. Tem sido bastante gratificante, até porque é fácil passar esta mensagem, porque é óbvia e é positiva. No entanto, existe sempre algum preconceito de quem desconhece este tipo de uso. A outra face não é só uma loja de segunda mão e de vintage, tenta transmitir um lifestyle positivo e alegre, de igualdade entre homens e mulheres e de géneros, de tudo. E é nisso que estamos a trabalhar nos últimos tempos, porque na verdade, em bom rigor, trata-se de uma loja vintage, depois uma pessoa trabalha na parte que quer, não é?
Claro, claro. E o Fernando?
Muito bem. O Fernando é uma boa surpresa ter aqui a Carla Belchior. Não sei se algum dia falámos por e-mail, ou talvez
não
por e-mail.
Não faço ideia, Fernando. Mas talvez podemos vir a falar.
Talvez no início, não, até porque podemos ter aqui uma série de gente em comum, porque o espaço que eu tenho agora no Beato, de co-working, como a Ju descrevia no início, é o espaço também onde já aconteceu uma das edições da Fashion Revolution, exatamente há dois anos, não, um ano, porque eu lembro que foi a 27 de Abril, portanto foi dois dias depois do 25 de Abril. Quer dizer que eu estou aqui ligado à Salomé e uma série de gente que trabalha nessa área. E também aos mercados de trocas, não é?
Exato.
E isto para descrever também. E lembro bem da marca Outra Face da Lua, não é? Como a Carla estava a dizer no início, tinha muito que ver com uma questão de assinatura, de não se querer vestir as coisas normalizadas pelas grandes marcas, se queresse ter qualquer look diferente. Eu acho que era muito essa a motivação. Hoje, se calhar, com as novas gerações, a motivação é a mesma da sustentabilidade, não é? Da ideia de não contribuírem para... Basicamente, como muitas vezes falo com a Salomé, é uma ideia de tracking, ou seja, de poder rastrear tudo em relação àquilo que nós vestimos. Mesmo esta coisa que eu hoje estou... Nem sei porque é que vesti esta coisa hoje, para dizer a verdade, mas... Deve ter sido para impor respeito aos animais aqui atrás. Mas de onde é que isto veio? Não é? Quanto é que custou isto chegar aqui? Uma simples t-shirt que eu uso, isso foi feita no Bangladesh, como me explicou a Salomé, salvo erro, são 5 mil litros de água. Em termos de consumo de toda a gente envolvida, e de máquinas, e de limpeza, e de não sei o quê, uma t-shirt que vestimos aqui na Europa custou 5 mil litros de água potável, não é? Fazem falta. Para termos a escala, uma criança em África precisa de 5 litros de água para sobreviver, senão morre, não é? Portanto, há novos paradigmas. Mas enfim, voltando aqui um bocadinho ao que... Já obrigado pelo convite, também foi uma excelente surpresa, ainda por cima sabendo que o convite chegou aqui também por indicação do Sandro Rezende, com quem tenho uma relação já de muitos anos, agora mais próxima por causa do projeto dele, que também se tornou meu, embora ele não seja meu, não tenho nenhum crédito ali, mas eu tenho uma nova vida a cada década, por assim dizer. Eu começo nos anos 90 com a Fórum Estudante, mas por estar na Fórum Estudante acabo por estar ligado a outros projetos de âmbito nacional e com impacto social. Mas em 2008, 2009, com o instalar da crise novamente em Portugal, e acho que a conversa hoje pode passar por isso, se acharem interessante, começo a sentir novamente a vontade de fazer uma outra coisa. É por isso que eu digo que a cada década parece que tudo muda. Porque nessa altura eu percebi que os meus clientes na área do design cada vez menos contratavam serviços, ou diziam que não tinham dinheiro, ou que não pagavam no mês seguinte, não tinham dinheiro para pagar, ou não tinham mais trabalho. E comecei a pensar que se calhar era melhor ter, como muitos outros, um ato empreendedor, a ideia de fazer alguma coisa que não fosse só depender daquilo que eu fazia como designer e como trabalhando nessa área. Não é? E foi assim que nasceu o Co-Work Lisboa, que é, enfim, não é o... É o primeiro espaço de co-working, ao mesmo tempo já havia outros espaços que tentavam fazer coisas parecidas com co-working, embora não se auto-intitulassem espaços de co-working, mas digamos que oficiosamente o Co-Work Lisboa na LX Factory é o primeiro espaço de co-working do país. E com ele e com o facto de nos posicionarmos exatamente como um espaço de co-working, começando também a explicar o que é que são estes espaços? O que é que eles têm de diferente do escritório ou da ideia de só trabalharmos uns ao pé dos outros, porque também é mais do que isso. Abriram espaços co-working desde o Minho até aos Açores e à Madeira, não é? Com muita gente até a achar que nós tínhamos uma espécie de marca registrada que era um franchising. Muitas vezes apareciam lá e diziam: pô, eu quero abrir um co-working na Guarda, aqui e ali. E, portanto, quero os papéis, quero saber como é que é para abrir e tal. Disse, mas é abrir, não é? Não precisa mais nada, é abrir. Ah, não, mas nós com certeza que é preciso, há um FII inicial, não é? E é preciso passar nos testes e tal. Disse, não é preciso nada disso, é preciso abrir e pronto, e tem o nosso apoio, se o nosso apoio for só divulgar, ajudar a divulgar. E passam mais 10 anos, o Corpo de Lisboa foi um sucesso e abriu uma nova realidade para aquilo que é o freelancer, porque obviamente é um negócio que surge num momento de crise e em que o freelancer começa a ser o independente, aquele que depende do seu próprio trabalho, começa a ser a massa maior de trabalhadores, não é? E cada vez é mais, e agora com esta nova crise. Eu tenho dito aqui à Ana, estou a apontar para vocês não a veem, mas a minha mulher Ana Dias, que é a parceira de todas as ideias e negócios e tudo o que me passa pela cabeça. Isto, se não tiver o suporte dela, eu não passo das ideias. Não sou propriamente um doer, não é? Sou alguém que fervilha de ideias, sim, mas depois é preciso quem nos puxe um bocadinho para a terra e não nos permita fazer grandes asneiras, não é? Porque se for só eu só faço asneira.
Aqui não também, nenhuma... eu sou igual.
Não tem qualquer tipo de qualidade a esse nível. Passaram 10 anos, portanto, novamente, não é? Estamos em 2020. Entretanto, o Corpo de Lisboa fechou, porque em dezembro do ano passado, em 2019, a LX Factory, que também já tem outro formato, no início também era um bocadinho mais underground e tinha mais graça, agora é negócio, como outra coisa qualquer. Uhum. E então propuseram-nos um aumento de renda de 33%. Uhum. E nós dissemos não.
Basicamente.
Dissemos que não era razoável, não é? E estamos agora, estou eu também agora, a par à minha vida académica, de ser docente, de ser investigador em design na área do design, exatamente. Mas começa outra vez a ideia para mim de que a história se vai repetir com esta crise agora, que é uma coisa com contornos completamente diferente do resto. Porque é um ser, é uma coisa que pertence ao mundo, uma coisa biológica, não é? É um vírusinho que ele não pensa que nos está a dar cabo da vida, não é? Ele está só a replicar-se, está a tentar replicar-se, e quando se conseguir replicar, vive. Mas isto vai atirar, e já está, já atirou com um montão de gente para casa. É engraçado porque há 10 anos atirou com gente para casa, porque não se tinha emprego, porque a economia afundou, as bolsas, tudo, não é? Neste momento, mandando-nos para casa por questões de segurança de saúde, quer dizer, tem a ver com vida ou morte, não é? Mas claro que sabemos como é que funcionam as grandes corporações e muita gente vai também aproveitar para redesenhar os negócios, claro, com menos gente e obviamente vamos ter outra vez um crescimento exponencial do que é a massa trabalhadora independente. E com o independente, parece que é um termo muito positivo, mas com o independente vem muita fragilidade também, não é? Muitos problemas, muita fragilidade, muita instabilidade, muito recebo num mês, não recebo no outro. E essa massa tem muito que ver com a origem dos espaços de coworking. Essa ideia de um espaço que recebe exatamente todos os que estão no mesmo barco.
No mesmo barco, sim.
Tá bem? E pronto, Ju, é preciso interromper-me, porque eu sou um fala barato. Se não me interrompem...
Vai falando, não há problema nenhum.
Eu não era assim, vocês não conhecem, eu não era nada assim, mas com o passar dos anos, agora já estou mais velhote, começo a falar e não...
Não há problema nenhum.
Por isso interrompam-me.
Na realidade, já estás a dizer uma série de coisas que nós tínhamos falado antes de começarmos. Estávamos aqui numa grande dúvida, pensar qual vai ser a pergunta que nós vamos lançar para abrir, para começar a conversa. Na realidade, tu já respondeste a uma série delas, mas aquela em que nós entrámos em acordo, que faria sentido perguntar, era, de facto, todos nós iniciámos projetos ou continuamos a trabalhar no mesmo espaço, não interessa, no mesmo sítio, mas sobre determinadas premissas. Premissas essas que agora, de facto, com esta nova conjuntura, estão a ser testadas. Há aqui uma necessidade de resiliência, não é? De readaptação ou de adaptação às novas circunstâncias para podermos eventualmente, efetivamente, prosperar. E a grande... O que é que vocês acham? Acham que...
com alguém.
Não são os meus, está bem? Os meus estão sossegadinhos aqui.
É, ainda disse aquilo é que a vida
não é fácil.
Não é. Na realidade, a questão que nós vos queríamos colocar é se nestas novas circunstâncias que se avizinham, ou pelo menos prevemos, assim prevemos, se nós vamos precisar de novas competências ou novas ferramentas profissionais ou até sociais, sabe Deus, para prosperar, ou se são exatamente as mesmas ferramentas, as mesmas competências, mas aplicadas de outra forma. O que é que vocês acham?
Carla?
Obrigada. Eu ainda estou expectante com esta situação, na verdade. Não sei muito bem o que é que hei de pensar. Nunca passámos por nada disto. Eu, pessoalmente, eu sinto-me como uma trabalhadora independente. Eu tenho uma empresa, portanto, se a empresa não ganha, eu não ganho. Eu não trabalho por conta de outrem. E não só não ganho, como ainda tenho de pagar ordenados e rendas. Portanto, quem tem negócios acaba por ser... É muito grave, é muito grave. Não sei, não, acho que vamos ter de desenvolver a competência da endurance, sim. Porque a do apertar o cinto já temos.
Nisso somos campeões,
essas somos campeões, portanto já toda a gente passou por momentos muito maus e uns sobreviveram, outros foram. Acho que agora é mesmo ver o que é que vem a seguir a dia 2. Sinceramente não consigo responder muito bem a essa pergunta porque eu própria não sei o que é que hei de pensar.
Será que é a criatividade que vai nos salvar?
A criatividade vai ter de ser, de certeza, não é?
Isso acontece sempre nestes momentos, sempre. Isso está bastante estudado, por acaso. Esses ciclos da inovação e da criatividade nos momentos de crise, já sabemos o que acontece.
Claro, obviamente.
A questão é que esta crise tem um contorno que é único e que é o primeiro do nosso, diria, do último século, século e meio, não sei bem até onde recuar, não é?
Não, é que está toda a gente metida.
Sim, a questão é ser criativo. Pode ser muito criativo. Também. Pois, é global. Então... Podemos ser muito criativos, mas no fim de qualquer negócio criativo, qualquer empreendimento, qualquer nova ideia, está sempre esta ideia de um público, não é? Eu tenho sempre que me dirigir a alguma coisa e a alguém. E o facto de. Eu diria de criar isto de outra forma. Tudo o que forem negócios que dependem da presença física. Quando digo negócios, não é só negócios, que eu não, nem sequer estou a dizer isto como se fosse muito apologista do negócio.
Claro.
Mas tudo o que depende, é muito simples. Imagina o quadro. Eu tenho um espaço de coworking, para mim ele não faz sentido. Ainda ontem ou anteontem dei uma mini entrevista a uma jovem jornalista do Eco. Não é? E eu já sabia que ia ficar ali embrulhado numa conversa e numa entrevista que naquele caso não me interessava assim tanto, mas fiz questão de o dizer. Porque o título tem a ver com os escritórios virtuais. E eu interesso-me tanto por escritórios virtuais como por física quântica, que é zero, não percebo nada disso, não é? Mas mesmo assim, lá dei o meu contributo para a conversa. Portanto, eu não estou interessado nesse modelo em que a ideia de co-working se pode migrar para o digital, 100%. Já várias pessoas me disseram, porquê é que não fazemos uma plataforma e as pessoas agora estão em casa... mas podem estar todas no Zoom, como estamos agora, e aquilo dá para não sei quantas pessoas, e fazem uma sessão por dia, salvo erro, dá para fazer uma hora, não é? Até o Zoom arrebentar, e pelo menos têm essa hora, portanto é como se estivessem num espaço co-working. E eu digo, não, porque o espaço co-working, tal como a experiência de ir a uma das lojas, ou uma loja da Carla, é preciso ir à loja mesmo.
É preciso ir à loja.
Apesar de poder comprar online com certeza, ou fazer algum tipo de encomenda online, mas não é a mesma coisa, porque não é uma coisa é conhecer a Carla lá e perguntar se ela tem isto, ou se tem aquilo, ou se tem um botão dos anos 50, ou se tem...
Experimentar
e estar com outros.
E viver o sítio também, claro, viver o sítio, porque viver o sítio, nós somos humanos, temos de viver o sítio.
Agora, há várias, são muitas as atividades, felizmente, que dependem de outros e de estar com outros. Imaginem, eu estava a dizer, cá em casa tenho um quadro muito particular. A minha mulher tem um lar de idosos.
Sim, claro.
O que é que vai acontecer a todos estes negócios?
Estar no Instagram, peço desculpa, estar no Instagram a fazer um live ou eu estar no Instagram a fazer posts, não dá nada. Ao final do mês...
Quer dizer, pode ser um bom complemento e há gente que se governa bem com isso. Não ponho isso em causa. Agora...
Eu acho que não. Acho que...
Mas para a maioria das pessoas não paga.
Não. Eu conheço uma ou outra pessoa, a menos que seja esta nova, este novo formato do influenciador, que não quer dizer absolutamente nada, quer só dizer ter descoberto uma coisa qualquer que fez com que não sei quantas pessoas nos tivessem seguido. Basicamente é isso, não é? A maior parte das vezes não há nada ali de quando se espreme aquilo tudo, não há nada de fantástico, não é? Mas isso é uma mudança. Sim. É, descobre-se uma receita qualquer e consegue-se que uns quantos milhares de pessoas nos sigam. Tudo se gera hoje em dia por duas dimensões. Eu não quero aqui transformar uma coisa muito académica, mas se pensar em termos destes dois termos, que são escala e velocidade, fica tudo dito. Tudo é gerido segundo estas duas grandes forças. Aquilo que a Carla faz não tem escala nem tem velocidade. Ou seja, se um tipo cheio de dinheiro chegar ao pé dela e lhe disser eu quero transformar o seu negócio... Já vimos isto no Shark Tank, nesse tipo de negócio, nesse tipo de programas, não é? Eles pegam numa Carla e dizem vamos fazer uma outra face da lua. Primeiro vamos começar com Lisboa. Cada freguesia de Lisboa tem que ter uma outra face da lua. E a Carla vai começar, não quero fazer isso. Não, então, mas depois vamos para a Espanha, depois vamos para o mundo inteiro. E temos de ter uma presença online, porque isto tem que vender para todo o mundo. E a Carla vai dizer, não, mas eu não vou fazer isso.
Não. Uma outra face da lua, não, que é uma loja bastante complexa. Tinha de ser uma coisa muito mais pequena, um apartamento de zero.
Agora imagina, claro. Portanto, há estas duas dimensões do... Tudo tem que ter uma escala global e tudo tem que crescer também uma velocidade global, síncrona. Nem sequer há tempo de crescimento, tem que ser imediato. Tá? E essa é, simultaneamente com essas duas medidas, da escala e da velocidade, podem-se fazer coisas como eleger o Trump, ou pode-se salvar o mundo. O drama dos dias de hoje é que com a mesma super ferramenta que estamos a usar, aliás, neste momento, não é? Podemos fazer o pior e o melhor. Agora, a seguir, pode vir alguém dizer, bom, mas sempre foi assim, Fernando, desde a pré-história, que a questão era a escala e a velocidade. O homenzinho, lá o Cro-Magnon, não é? Dentro da gruta, ele podia dar-lhe uma coisa má pela cabeça e matar o resto do bando e do grupo, mas era só, e iria demorar, e arriscava a vida, não é?
Sim, mas se isso agora, não estar num live do Instagram, ninguém ia saber.
Exatamente.
Ah, eu queria falar com a Carla agora, para perguntar à Carla um bocado sobre o que é que a Carla acha do futuro da moda. É assim, a moda tem que ser cool, sustentável, rentável, e como é que isso vai acontecer?
Ok, a moda, as marcas, não é? Eu retiraria o cool, porque o cool tem mesmo a ver com o ego, com a forma como os outros veem. Agora, apostaria no sustentável, sim? Acho que o cool tem sempre duas faces da moeda. Há uns que acham cool, há outros que não acham cool. Os que não acham cool é cool não achar cool. Portanto, eu retiraria a parte do cool, porque o cool passa muito depressa de moda também. Criativo, lucrativo e sustentável, eu acho que é facílimo, de um ponto de vista ético. De um ponto de vista de negócio, as marcas vão teriam todas de repensar onde é que mandam fazer as roupas, não é? E como é que, em que circunstâncias é que as pessoas as fazem. É pedir muito, é pedir um bocado, é. Mas lá está, tem de haver alguma legislação em relação a isso, acho eu. Se há legislações que protegem os consumidores de certas substâncias, então também podem proteger os consumidores de roupa que não é sustentável ou fashion, não é? Tem de haver alguma
legislação. Ainda passa por, será que esses 3 meses, que seja de pandemia, foram suficientes ou estão a ser suficientes para mudar a cabeça das pessoas em relação ao consumo? Ou não? Ou vai voltar e todo mundo vai correr para a Zara e vai para a Primark correr? Percebe?
Bem, eu acho que as pessoas só não vão a correr para a Zara, eu não posso falar pelas pessoas. Eu acho que as pessoas vão continuar a ir aos saldos, sim. Porque faz parte da natureza das pessoas de quererem adquirir coisas e quererem ir às compras. Faz parte. Aliás, não tem nada de mal ir às compras.
Não consideras, por exemplo, não consideram? Por exemplo, que as pessoas se tornaram um pouquinho mais conscientes com a forma como investem o seu dinheiro e o seu tempo. Eu digo isto porque, pronto, neste contexto especial em que estamos todos a viver, há muitas associações de small business que se estão a unir e estão a criar plataformas e eu, pessoalmente, enquanto consumidora, tenho me sentido, é uma obrigação, mas é uma obrigação própria, não? Ninguém me está a obrigar a fazer isto, mas, até me sinto com remorsos.
Sim, porque... culpada.
Exatamente.
Mas isso se... chama-se pressão social.
Não é bem, eu percebo o que queres dizer e pode ser em muitos contextos, mas é de repente, é ter uma consciência muito grande e muito direta de que o meu dinheiro, o meu consumo tem uma influência muito direta também ela na vida das pessoas, na vida do senhor da mercearia aqui ao lado.
Sim, claro, e bem ajas por isso. Isso é uma consciência que eu acho que deve começar a crescer e deve-se falar mais disso. E sim, são esses pequenos grupos também marginais, não é? Que estão-se a juntar e estão a começar a falar mais disso. Em relação ao consumo, eu, por exemplo, defendo isso, o que não quer dizer que eu não vá aos outros sítios.
Claro, obviamente.
As parcelas têm de ser mais ou menos divididas, consoante as possibilidades das pessoas. Uhum. Em relação aos negócios, às lojas, ou à roupa, eu acho que as pessoas têm de repensar e esta nova consciência tem de chegar a mais gente. Nós achamos que porque estamos em Lisboa chega muito aos miúdos, não é? Pronto, eu tenho tempo sempre a loja, os miúdos consomem imenso vintage, imensa segunda mão, e não é só na minha loja, há muitas, não existe só outra face, existem muitas lojas e vê-se que esse público está a crescer. Uhum. Mas é preciso chegar aos pais dos meninos também, que foram, se calhar também por isso é que os meninos compram, é uma das razões, é para mostrar aos pais outras abordagens. E é preciso, se calhar, eu acho que deveria haver uma disciplina na escola em que mostravam o que é que as pessoas consomem.
Uhum. De onde é que vai a origem das coisas, não é? Exatamente,
e não só de roupa, tem a ver com tudo, não é?
A alimentação também.
Quero comer, exatamente, quer comprar esta roupa vem daqui. Eu acho que isso devia ser um bocadinho mais transparente. Em relação à carne e ao peixe, é a mesma coisa. Quero comer fiambre, explica-se de onde é que vem o fiambre, como é que é feito, não é só... É fiambre, vem do porco, não. Um bocadinho mais. Não, mas é verdade.
De que parte do porco, não é?
Exatamente. Como é que é morto? Um bocadinho mais de transparência. Até porque aí as pessoas e os consumidores poderiam optar se querem ou não. Agora, quando dão um produto fechado, é isto, está dentro deste pacotinho, esta camisola, muita gira da Zara, até eu tenho alguma dificuldade em resistir, não é? Porque aquilo é muita gira. Claro que uma pessoa não compra logo, vai ver o true cost, claro que resiste. Uhum. Já sabe que aquilo prejudicou um rio, não é? Uhum. Eu acho que tem a ver, as pessoas devem receber mais informação e as pessoas só recebem a informação se raramente... este tipo de informação, até porque elas gostam de consumir, é-lhes difícil ir ver de onde é que vem. Eu conheço imensa gente que come carne ou que vai à Zara, mas nunca viu o trucosso e disse, epá, eu nem quero ver isso.
Pois.
Eu nem quero ver isso, que eu quero continuar a consumir. Ou eu não quero ver a vaquinha a morrer, porquê? Porque eu gosto de rodízio, de picanha, exato. E eu compreendo isso, portanto, deveria haver uma matéria na escola... ou em algum lado, não sei.
Isso está a ser feito, Carla. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do IAD e da universidade.
Bom.
Em todos os cursos de design hoje em dia é completamente impossível não se falar de sustentabilidade. E quando se usa o termo sustentabilidade hoje em dia é em todos os, em toda a sua expressão, não é? Portanto, ao nível universitário, que são, eu diria que se eu lançar um brinco...
Não achas que é um bocado tarde já?
Não.
Não achas que deveria ser mais cedo?
Não, claro que sim, a escola é um mastodonte, é um bicho gigantesco, não é? Não sei se tem aqui um elefante atrás e demora muito tempo a mexer-se, não é?
Exatamente.
Mas atenção, nós quando dizemos escola, estamos a falar desde os miúdos da creche até à universidade, e não é bem, não são os mesmos mundos. Se olharmos para a realidade portuguesa, eu acho que nós temos um problema grave no secundário, claramente. Onde aí parece que é uma travessia no deserto que os miúdos fazem, onde ninguém quer estar, nem professores, nem alunos, nem ninguém, não é? Parece que não... Bem se vê agora como é que reagiram a isto de ter que reagir rápido e fazer aula. A minha filha tem umas aulas que não são aulas nenhumas, são uma anedota, não é? Quer dizer, tem 14, não é?
Está no nono ano
e a experiência que está a ter online, quando ela obviamente domina estes meios, é patético, porque tem alguns docentes ou alguns professores que ainda não sabem receber um e-mail e responder, o que também não é aceitável hoje em dia, não é? Mas,
na por parte
da universidade, há várias questões. Eu também não quero estar aqui a tirar-me aos professores.
Claro, obviamente.
E até tenho uma irmã também que dá aulas no secundário. Mas há bons e maus profissionais em tudo. Então não vale a pena generalizar, porque sempre que se generaliza está sempre a cometer um erro. Claro. Está-se a ser injusto para muita gente. Mas na universidade, as questões da sustentabilidade, especificamente na área do design, atravessam tudo neste momento. Tudo.
Sim, isso eu sei.
Tudo. O que é engraçado é porque já é a resposta dos miúdos. Se eu lançar qualquer briefing, qualquer trabalho para fazer, todos eles acabam por escolher coisas que têm que ver com, eu já nem diria que só a questão da sustentabilidade. Eles querem ter impacto. Tudo o que eles fazem é alguma coisa que tenha impacto global. Todos têm a intenção de desenvolver um novo produto, um novo serviço, uma nova marca, tudo o que for novo, aquilo tem que ter uma escala global. Aí toca outra vez naquelas coisas que eu estava a falar há bocado, tem que ser global e tem que ser, mesmo quando é um negócio muito local, não é? Pode ser uma coisa absolutamente local, mas depois tem algum tipo de expressão global. E as marcas estão a aprender com isso. O que eu acho que há de novo, aqui para aquilo que foi o mundo que eu já conheci antes da internet, e que eu imagino, não vou agora perguntar a idade à Carla, mas imagino que ela também obviamente conheceu um mundo pré-internet. Claro. É que as marcas podiam fazer um bocadinho, ou podiam tentar adivinhar um bocadinho o que iam ser as tendências. Aliás, em moda, eu não sou um especialista em moda, mas em moda falava-se disso, das tendências de moda, não é? O mundo da moda sempre foi à rua tentar perceber o que estava a acontecer.
Claro.
Sempre. Foi sempre a partir da rua, não é? Eu lembro de ser miúdo e andar em Lisboa com três camisas. Houve uma altura que, não sei porquê, era aluno ali, Belas Artes, aquele ambiente todo, e parece que inventei uma tendência para mim próprio, de vestir três camisas. E era uma de ganga, uma de flanela e uma outra qualquer, com folhos, se calhar. Olha, se calhar comprado na outra face da lua, não sei, para ir para o Alcantramar dançar, ou outra coisa qualquer. A Carla vai se lembrar, se calhar, de alguns destes tempos. A surpresa era quando, depois, passado, se calhar, 4 ou 5 dias, passava outro tipo por mim, ou outra pessoa, também com três camisas. E se nessa altura tivesse coragem de dizer, como é que lembraste de fazer a mesma coisa que eu faço? Não é? É assim que nascem as tendências. Claro, há sempre há bocado a Carla mencionava o termo, o cool. Só é cool...
Para alguns.
Enquanto não é demasiado cool.
Porque exatamente.
Assim que há demasiada gente a identificar o cool, acabou-se o cool.
Assim que é trendy, já foi.
Eu que usei as camisas, ao quarto ou à quinta pessoa que vi com três camisas, acabou-se, já não tem piada em fazer isto. A seguir vou passar para as meias com pompons ou com outra coisa qualquer. Portanto, mas a grande mudança hoje é que as marcas mais inteligentes, e aí há uma pequena perversão com esta ideia da sustentabilidade, mas olha, se salvarmos o mundo também pela perversão, paciência,
claro,
mais vale
obviamente
do que não o fazer, não é?
Exatamente.
Porque muita marca, eu estou a lembrar, por exemplo, desta que estou a usar hoje, se calhar foi por isso que eu vesti isto, não me lembro. Mas sei que há Adidas...
Conscientemente,
e a Adidas, de forma perversa se calhar, porque toda a vida produziu de forma muito pouco sustentável, é mais do que certo, se calhar com miúdos a fazer os ténis deles que a ganhar 1 euro por dia, ou práticas do ponto de vista dos materiais muito pouco indicadas e sustentáveis, por aí adiante. Mas a Salomé explicou-me há uns meses já, que do ponto de vista da transparência é uma das marcas mais transparentes neste momento. Porquê? Porque tentam surfar a onda. Já
claro,
perceberam
obviamente.
Que se calhar, se lançarem um novo par de ténis, um novo par de sapatilhas, que é feito a partir de plástico, e não estou a inventar, eles têm mesmo uma linha feita a partir de plástico que é recolhido do mar, e eles vão vender que nem peixinhos.
Claro, obviamente. Até
porque depois há aqui um ciclo vicioso e viciante também, não é? Que é, eu quero sentir que estou a fazer a minha parte, isso é a minha parte, mas ao mesmo tempo quero uns ténis Adidas. E então, exatamente, se calhar, lá vou pegar, se puder, lá vou pegar em 100 euros por uma coisa que na realidade se calhar custa, porque há essa questão também. Se calhar aquele par de sapatilhas custam 15 euros produzir aquilo, não é? Ou menos, uhum, ou menos, provavelmente, não é? Porque aquilo continua a vir do Bangladesh, continua a vir daqui e dali, não é?
Sim, sim.
Mas quando chegarem à Europa, para eu os calçar, eles vão continuar a ser vendidos por 150 euros ou mais.
É claro.
Mas eu tenho a falsa ilusão, que não é falsa, apesar de tudo eu estou a usar uma coisa que de facto foi feita a partir de plástico que foi recolhido do mar, mas é assim uma coisa meio
doentia. É um começo, dos plásticos do mar é um começo muito bom. É. Eles terem conseguido fazer o upcycling das garrafas.
É, eu posso usar um exemplo de um projeto em que estou envolvido neste momento, e que vai acontecer, agora parou, incrivelmente teve que parar por causa desta pandemia também, e vai começar na Ericeira, e a ideia é fazer a mesma coisa que já se está a fazer em muita parte do mundo, que é recolher plástico do mar, transformá-lo, pôr miúdos das startups e do design e da criatividade a fazer novos produtos, mas produtos que claramente não entram no ciclo da reciclagem, não é? Pararmos com esta coisa da reciclagem, já percebemos que não faz sentido nenhum, e sobretudo o upcycling e da economia circular. No entanto, está ali uma abordagem já mais inteligente, porque em muitas destas abordagens, sobretudo até há 5 anos, se calhar, 3, 4, 5 anos, muita gente ficava fora destes mecanismos e destas novas formas de abordar um determinado problema. Neste projeto, como já se faz um bocadinho também pelo resto do mundo...
Como é que se chama o projeto já agora?
Agora eu queria me lembrar, pois eu quis dizer o nome e não me lembro. É Blue Circular, obrigado. BlueCircular.org, até já tem um sitezinho. E o que tem de muito interessante é que envolve a comunidade pescatória, porque para os homens da pesca eles dizem assim, pois então agora vou vender plástico, vou para o mar e vou vender é plástico.
O maior flagelo são as redes de pesca no mar.
Claro. Então, eles de facto estão a ser envolvidos, eles obviamente continuam a pescar, mas vão começar a ser, isto que parecia, a primeira reação foi de dizerem, como se alguém me fosse pagar para eu trazer plástico do mar. Isso trago-me sempre, quando não dá peixe, quando arrisca a vida, quando o barco se arrebenta todo, quando traz jovem. E, de facto, é isso que vai acontecer. Eles vão poder ser pagos e ser parte ativa nessa recolha de plástico e participando nesta... Portanto, há coisas muito boas a acontecer. Muito boas.
Eu também acho. Posso só dizer uma coisa?
Claro, eu
acho que poderia haver, eventualmente, eu também tenho muitas ideias, mas depois avança muito pouca coisa. Poderia haver, por exemplo, não sei se há, se estás dentro aí desses projetos, uma associação que trabalhasse com crianças e adultos todos, que fizesse frequentemente, não é uma vez por mês, é frequentemente a apanhar os plásticos e os lixos e a separar esse lixo, mas uma coisa mesmo ritmada, porque eu acho que de facto, se estiver ligado a escolas e a universidades, acho que a coisa funciona com empatia. Se uma pessoa anda a apanhar o lixo dos outros, não vai mandar lixo mais tarde.
Exatamente.
E acho que a coisa funciona assim, porque uma pessoa...
Há um muito bom exemplo, Carlos. Eu como designer, acho que os designers pode ter um papel aqui muito... Pode e tem, e está a ter no mundo inteiro, um papel muito importante. Ou se calhar retirar até a disciplina aqui, tirar o design e substituir por esta palavra que até estava aqui no programa para hoje, que é esta ideia de criatividade. Eu acho que usaste o termo absolutamente certo, que é esta ideia da empatia, e eu acrescentava um que é do orgânico, ou seja, na empatia, o termo quer dizer sermos capazes de nos pormos na pele do outro, de compreendermos a posição do outro, e depois o orgânico, há aqui um termo mais complicado para isso, mas não vos quero amassar com isso, mas a ideia de que se eu acabar por mudar um comportamento porque ele partiu de mim e não porque houve uma lei, uma regra, um cartaz a obrigar-me a fazer
uma obrigação, exato.
A coisa dura mais do que aquilo a que eu fui só obrigado. E há um exemplo fabuloso de limpeza das praias que começou a surgir, o primeiro foi na Austrália, foi nos Estados Unidos, numa praia, em que um artista compôs com ferro e arame um peixe gigantesco um peixe só feito de ferro e de arame, e que era na realidade um grande balde de lixo. E foi só preciso que as primeiras pessoas começassem a pôr, bebiam uma lata de cerveja ou bebiam o iogurte líquido e começaram a pôr dentro desse... E começa a transformar-se num jogo, porque as pessoas, mesmo quem não levou nenhum plástico para a praia, enquanto já apanhou o sol, já deu um mergulho, e a seguir começa a apanhar plástico, porque tem graça. Porque tem graça ir apanhando e vendo o peixe cada vez mais a encher de, claro, encher de plástico.
E resulta, isso é criatividade, esse, completamente, é incrível.
Por oposição a isto, pensem o que aconteceu com... Como é que mudou tão rápido o nosso hábito de não trazer sacos de plástico do supermercado? Por imposição, porque chegámos às caixas e diziam-nos, precisa de um saco? E nós habitualmente dizíamos, sim, acho que vou precisar para ainda uns 10.
Exato.
Só que agora dizem, muito bem, são 50 cêntimos por cada saco. Afinal, não preciso nenhum. Trouxe eu, tenho aqui um saquinho meu de pano.
Das caixas das mercadorias.
Portanto, aí foi por pressão mesmo, não é? Da maneira que é mais eficaz connosco, que é quando nos vão ao bolso. Quando nos dizem, queres um saco plástico? Bem, então paga por ele, não é?
Eu achei pouco os 10 cêntimos, achei muito pouco. Achei uma palhaçada.
Para muita gente era, eu quero sacos à mesma.
Exatamente, quero 10 à mesma. Sai mais barato do que comprar os sacos do lixo. Achei uma palhaçada mesmo. Acho que 50 cêntimos é bom.
Nesta pandemia agora está a acontecer mas mesmo assim já alguma coisa ficou. Nós cá em casa, que sobretudo a Ana é mais consciente da questão da reciclagem, como não sou um fã da reciclagem, entramos aqui um bocadinho em confronto. Às vezes eu digo-lhe, a reciclagem em Portugal quer dizer uns senhores da sociedade do Ponto Verde que ganham um horror, não é? Só faz assim que apenas. Portanto, é um negócio como outro qualquer. Mas tudo bem, mas vale reciclar apesar de tudo, misturar tudo. Só que neste momento, por exemplo, no sítio onde eu vivo, aqui no Alto do Restelo, por causa da pandemia e para salvaguardar e bem a saúde e a vida dos homens e mulheres que recolhem lixo e recolhem também o lixo separado, e portanto recolhem cartão, recolhem plástico, recolhem vidro, a freguesia decidiu que não há separação e deu-nos uma indicação de ponham tudo no mesmo caixote porque não vai haver separação nesta fase.
Claro, é tudo para queimar. Mas já era.
Eu acho que nesta fase é que nos damos conta que já havia um hábito instituído aqui em casa de separar o papel, separar o plástico. A Ana vai mais longe, separa mesmo alguns tipos de embalagens, nem sequer são misturadas com o papel nem com o plástico, são uma outra coisa. E o vidro então completamente à parte, e as pilhas completamente à parte. E de repente custa-nos a todos, coisa que me está a surpreender, a mim, aos meus filhos. Sim, sentimos que, caramba, parece que andámos a aprender e trabalhar tanto para agora ir tudo para o mesmo sítio. E custa fazê-lo, não é?
A mesma coisa acontece quando nós éramos obrigados a usar cinto de segurança e todo mundo, que chatice. Sim. Depois agora a gente já não consegue entrar.
Sim,
no
há coisas que acabam por se interiorizar e esquecemos completamente que já foi de outra maneira. Fumar, a Carla também se lembra disso. Nós íamos para qualquer bar em Lisboa, ou discoteca, ou restaurante, ou num emprego. Eu tenho sempre trabalhado no meio de uma nuvem que dava para cortar a faca.
Opa, na outra face fumava-se.
Pois, fumava-se
todo lado. Tu ias lá dentro às compras e estávamos todos a fumar dentro do balcão, fora do balcão, nas mesas, só não fumávamos dentro da cozinha.
E não se fumava nos transportes públicos, mas não se fumava dentro do transporte público. Não, mesmo.
Eu lembro-me de andar nos transportes públicos em pequeno e fumava-se.
É o que eu estou a dizer, mas se alguém fumasse, o máximo que eu ouvia era, acha bem estar a fumar aqui dentro, mas não é propriamente proibido, não é?
Não era proibido. Eu lembro de ser pequenina.
Eu tive aulas no IAD em 88 com um professor que fumava um maço por aula, dentro da sala.
Coitadinho.
E ainda nos chegou a avisar que, porque de vez em quando dizia, professor, se pudesse parar com o tabaco e tal, ele disse, nem pensar nisso, pai, eu fumo porque ele tinha graça, tipo dizia, eu fumo por questões de saúde. Eu fumo por questões de saúde. Porque se eu não fumar, fico de uma tal maneira que posso matar alguém aqui dentro da sala.
Exatamente, exatamente.
Ok, então melhor eu fumo lá, fumo lá.
E é incrível como é que os cigarros, eu deixei de fumar há um ano, fumava dois maços por dia. É incrível como é que uma droga como os cigarros entra tão facilmente nas casas das pessoas.
E que não é um vício fácil de deixar, é muito difícil. É um vício... Eu deixei aos 30, Carla, portanto.
Terrível! Fogo!
Olha,
não gostou muito.
Faz aí como é que é?
Eu também quero fazer isso. Eu
bora, bora!
Não estou a acertar aí com a posição. E eu deixei aos 30 anos, consegui livrar-me também disso.
Vamos voltar um bocado aos negócios que estamos a falar aqui. Vamos lá voltar um bocadinho. Estávamos a falar de reciclagem, de hábitos, de tudo. Vocês acham que por exemplo, na empresa do co-work do Fernando, como é que existem profissionais, existem empresas, como é que elas estão a lidar com a crise? Elas
mal. Não... Muito mal, muito mal. Aqueles que são eminentemente digitais, bem, para eles, para dizer a verdade, pouco interessa se tinham lá um espaço de trabalho comigo ou não. Okay. Mas pensem, por exemplo, o que me trouxe aqui, que é o Sandro Rezende, o Sandro, que eu conheço há mais de 20 anos, há um ano e tal, quase dois anos, disse-me, vou lançar uma nova coisa, chama-se Manicômio, é um espaço também, e é com gente que tem problemas de saúde mental, mas o que os define é que são artistas. E um faz barro, outro faz cultura, a Cláudia Sampaio faz ilustração e pintura, são uma série de gente que tem qualidades e que são artistas, e que são bons artistas, ele é muito duro com isso, ele disse que se não fossem bons artistas eu também não desligava nenhuma.
Esse projeto é lindo. É que
eles são bons artistas, e por acaso têm problemas de saúde mental. E tive a pensar, o que é que tu achas disto acontecer num espaço co-working? E eu ia chorando. Eu disse, o que é que eu acho? Eu acho que é a melhor coisa que podia acontecer num espaço co-working, porque essa é a assinatura do que é um espaço de co-working, que é porta aberta e todos cabem.
Claro,
até
inclusão.
Pessoas que têm problemas de saúde mental, claro que sim. Quando noutro sítio vão perguntar, olha, é daqueles malucos mais ou menos, ou é daqueles maluquinhos fixos, ou é daqueles malucos que sacam de uma faca e desatam a matar toda a gente. Ali não houve nenhuma dessas perguntas e quando se entra no espaço, e estamos a falar de 2 mil metros quadrados em 3 pisos, ninguém consegue apontar para esta ou para aquela pessoa dizer este é um dos malucos, este é um dos normais. Ou então diz, estes gajos são todos malucos.
Sim,
todos, que aqui
estão, claro.
E na verdade um é advogado, e a outra é a Cláudia Sampaio, que é uma pintora e uma ilustradora fabulosa. E uma poetisa, é uma mulher incrível.
Portanto,
como é que esse projeto hoje em dia poderia estar a funcionar? Não pode, ele depende destas pessoas irem para lá. Depende de... Nós temos lá, por exemplo, consultas de psiquiatria e terapia familiar, que ainda por cima estão abertas, são de apoio às pessoas que lá trabalham e que pertencem ao coletivo que é o manicômio, mas depois qualquer pessoa que trabalhe no Nau Beato também pode aceder àquelas consultas. Portanto, até desse ponto de vista, tudo o que o Sandro propõe dentro do espaço e do projeto que é o manicômio está aberto a tudo e todos. Está aberto a tudo e todos. Agora, são coisas que dependem da fisicalidade, de estarmos olhos nos olhos, de almoçarmos juntos, de fazermos reuniões, de podermos brincar, de podermos depois isolar-nos e trabalhar, porque precisamos também trabalhar. Portanto, aquilo que é um verdadeiro espaço de co-working neste momento não pode funcionar. Nós decidimos logo fechar o espaço todo. O único piso, para responder melhor à pergunta, como temos a coisa segmentada por pisos, foi relativamente simples. O piso zero são eventos. O que é que fizemos? Fechámos. Não há qualquer possibilidade, até por lei, neste momento não pode acontecer eventos. É um sítio onde já aconteceram eventos com 2 mil pessoas. Uhum. Festas techno, do tipo de coisa que o meu filho faz. Não é? Neste momento não pode acontecer. Piso 1. O piso 1 logo por cima é o piso das empresas. Essas têm um estúdio cada uma. Bom, aí pusemos a hipótese de elas têm acesso, cada uma das empresas tem acesso, entra, sai, é com eles, é por conta deles também, é por conta e risco também. Mas depois veio o estado de emergência que diz, não, nem sequer se pode sair de casa se não se for para ir trabalhar, isto e aquilo. E as próprias empresas decidiram não arriscar e não estarem ali uns ao pé dos outros. E depois, alguns destes negócios, também os próprios dependem de público. Temos uma empresa como a Matchatech, por exemplo, que é organizadora de eventos, também de festas e também contrata DJs e representa e agencia DJs. Não há essas festas, essas coisas simplesmente não podem acontecer neste momento. É? O Village Underground, o espaço da Mariana Duarte Silva que funciona no espaço lá da Carris, que é um espaço que vive de pessoas e de festa e de gente a trabalhar, porque também é espaço de co-working, não pode fazê-lo. Vai fazer uma festa digital, vai ter um mega evento daqui a uns dias, dia 9 de maio, não é? E como é que vai fazer? Bom, vão ter que gravar, pré-gravar, fazer live ou alguma coisa do género.
Vamos ter que estar todos juntos e espalhar a palavra para toda a gente.
Eu acho que eles são um muito bom exemplo de quem fica sem nada de um dia para o outro. Portanto, tudo aquilo que a Mariana e o Gustavo estão habituados a fazer é ter milhares de pessoas ali à volta deles. E em pouco mais de um mês ela começou online a dizer o que é que eu faço. E ainda por cima, o que eu acho muita graça é que ela usa muito bem aqui a rede e o que são as redes também. Ela não se fechou em casa sozinha, a pensar num plano. Não, ela devolveu a solução quase àquilo que é a internet e que são as redes sociais. Estou aqui, como sabe, o meu Village Underground está fechado, o que é que eu agora faço à minha vida? E é engraçado como as pessoas começam a participar e a co-construir com ela uma solução. Até ela chegar à conclusão, ela e o Gustavo, de que faziam desta forma.
Há uma plataforma, assim, que isto em outras circunstâncias seria impensável, porque é justamente disto que muita gente vive, mas eu agora não sei qual é o endereço correto, eventualmente vou ver se alguém tiver interesse, mas é uma plataforma onde as pessoas simplesmente dão sugestões, e não é só simplesmente, onde dão Sim. sugestões de negócios, de ideias, de...
Ah, é o meio, eu juto, pode ser o Made of Lisboa, que é uma Sim. plataforma... que tem o apoio da Startup Lisboa e da própria Câmara de Lisboa. Uhum. E depois agora lançaram também uma outra conjunto de ferramentas e de serviços e de apoio aí a quem está, que tem negócios e que está a tentar pensar como é que o pode redesenhar e adaptar aos estes tempos, uhum. Que se chama Lisboa Empreende Mais, salvo erro. Okay. Valia Sim. a pena darem uma olhada, por acaso.
Ok. Porque a questão é muito...
Toda a gente está a redesenhar, mas eu há bocado, só para dizer, o PIS das empresas ainda aguentou ali o mês de março, os primeiros dias de abril, e depois devagarinho percebemos que cada um deles não queria ir para lá e acabavam por não estar também. E o PIS 2, que é o mais social, onde está o manicômio, onde está tudo à mistura, que tem uma cafetaria e depois grupos de gente que trabalha, outros que fazem... Enfim, pode ter alguém a fazer barro e ao lado está um advogado a fazer folha de Excel com não sei o quê, ou escrever um texto sobre a área dele. Todo esse fervilhado de vida teve que parar. Tivemos que fechar por simplesmente, porque não era razoável permitir que uns viessem, que arriscassem a vida dos outros, que não fazia sentido, não faz sentido, e neste momento está fechado. E não é fácil imaginar como é que se vai... Eu também eu não sou nem um pessimista, nem um artólogo daqueles que são sempre pop positivos, não é? Que estão sempre a achar que tudo o mundo vai...
Vai ficar tudo bem.
Eu sou um realista. Eu gosto de... A melhor metáfora é do velejador, não é? O pessimista vê uma nuvem escura no céu e salta do barco logo, porque isto vai arrebentar tudo. Vem uma coisa que vai matar toda a gente. O otimista, pelo contrário, abre as velas e pensa que vou atravessar a tempestade pelo meio e vou-me safar. E o realista ajusta as velas e desvia-se da tempestade. Claro. E eu acho que neste momento nós temos que fazer isto. Temos que perceber que estamos num... Já não é uma tempestade aí a vir, já estamos dentro da tempestade, mas ela ainda vai piorar do ponto de vista económico. Por Sim, enquanto ela só nos está a causar... Está-nos a causar frio e a matar muita gente. Mas a seguir vem um outro tipo de tempestade, não é? Que vai instalar-se e que vai... Mas eu tenho aqui a esperança de que, tal como isto chegou muito rapidamente, a questão aqui é o tempo. Se conseguimos que isto também desapareça com alguma... Não vai desaparecer à velocidade a que chegou, não é? Mas imaginemos que até setembro, outubro, e já estou a ser, mesmo assim já temos que aguentar mais junho, julho, agosto e setembro. Mas admitindo que em setembro, outubro, do ponto de vista científico, já se chegou a novos tratamentos e vacinas, porque como isto está a afetar tudo, se isto só tivesse a afetar pobres no mundo, se só tivesse a afetar o continente africano, se só tivesse a afetar o pior, ninguém queria saber, ninguém queria saber. Só que isto está a matar muito americano, muito francês, muito alemão, por aí adiante, muito inglês também. E, portanto, eles já puseram milhões para encontrar, e bem, não estou a dizer que, obviamente, não é? Mas só está a acontecer porque atingiu povos ricos, porque se só tivesse a atingir povos pobres, ninguém queria saber disto para nada, não é? Pandemias em África, a cada quinzena há uma nova. E morrem todos os dias de tudo e mais alguma coisa.
Claro. De sede e de fome.
Lá está, a perversão. Mais outra vez, mais uma perversão. Provavelmente isto está a ter uma solução bastante rápida, ou muito rápida, espero eu, porque também mata um ritmo alto e muita gente. E se isso acontecer, eu pessoalmente acho que todos os negócios que agora estão a sofrer muito, como o meu e como o da Carla, vamos ter um renascimento. As pessoas vão muito querer. Então os fiéis, os clientes muito fiéis da outra face da lua devem estar em fila, devem estar em pulgas para poder voltar e ir ao...
Pois, se calhar. Eu acho que vamos precisar de fazer coisas novas.
Claro. Sabes que eu fiz um bocadinho essa... Fiz quase uma votação, não é? Escrevi aí nas redes também. Eu aproveito muito bem os meios. Não sou nada antidigital, não é? Como ainda por cima estou muito ligado desde sempre.
Se
a mim, quando dizem, tu passas tanto tempo no Facebook, eu passo muito tempo onde está gente, ponto final. Se amanhã se chamar outra coisa qualquer, chama-se outra coisa qualquer. Enquanto tu tiver a sanidade mental.
Há que capitalizar o que existe, não é?
Ah, exatamente.
Claro que sim, são ótimas.
Mas eu perguntei, até nos grupos privados, as pessoas todas que trabalharam e que trabalham no espaço de coworking, perguntei-lhes quantos é que não dá, o que é que vocês davam para poder voltar ao espaço de coworking e estarem outra vez juntos? Poderem almoçar juntos, poderem sair, poderem fazer novos amigos, por fazerem novos negócios também, porque também não é só flower power, não é? Não é só beber copos e estar num sítio, porque até porque pagam para estar nesse sítio. É porque fazem negócio. O freelancer, se ficar em casa, morre.
Sim.
Morre. Hoje em dia ele tem que ter, ou tem uma presença digital muito bem trabalhada, ou então não se aguenta. Ele tem que ter rede. Não é? Isso é uma coisa que se ensina até aos miúdos. Os meus alunos finalistas, estou sempre a dizer uma coisa. Já têm página de LinkedIn? Se alguém que esteja à procura de um designer, sabe onde vos encontrar? Sabe o que vocês fazem? Sabe se vocês são bons ou não são? Tem que ser muito mais proativos hoje em dia. É? O tempo, eu quando nos anos, no fim dos anos 80 ou princípio dos anos 90, ser freelancer, acho que a Carla também se deve lembrar disso, o ser freelancer nos anos 90 era para os muito bons, na área do design então era para os muito, muito bons, eram aqueles que eram capazes de sozinhos serem muito bons, e também sabíamos que íamos pagar muito mais por aquele freelancer, porque ele era mesmo muito bom. Agora é por defeito sou freelancer, nenhum dos meus alunos é desempregado. Nenhum dos meus alunos diz que está desempregado. Dizem que estão no mercado e que são freelancers. Estão disponíveis, logo se vê o que é que é a gig economy, não é? Esta coisa do pescado.
É
a coisa do pescado. Somos todos biscateiros. Somos todos biscateiros. Todos fazemos pescados. Há uma novidade, é que gostamos.
Pois.
O gostar e as grandes marcas, às vezes as empresas não nos empregam, nem nos dão bons salários. Então, cada vez mais estes... Tudo o que é sub-30, sub-35, são nómadas digitais, trabalhadores remotos, por aí adiante, são gente que pensa, não me pagam 14 ordenados por mês. Se num mês em que eu não receber, tenho que me virar sozinho. Virar aqui é um termo muito bom dos brasileiros. Então, o pouco dinheiro que eu ganho vai ser para mim, para viajar, para ter a vida que eu quero ter e uma vida com impacto já agora. Se tenho pouco dinheiro, então... Eu quero marcar, quero deixar uma marca no mundo, não quero ser como foram os meus pais ou os meus avós. É toda uma mudança de mentalidade.
Espero que sim. Gente, eu sou a mulher do tempo.
Força, eu avisei.
Já estamos a terminar a gravação e pronto, assim, é uma conversa, como eu tinha falado, isso não é uma entrevista, isso é uma conversa só para... que as pessoas vejam e revejam que não estão sozinhas em muitos temas que nós falamos aqui, de trabalhar sozinho, de trabalhar com moda, de não desistir dos projetos como nós. E pronto, olha, muito obrigada. E continuamos a conversa pessoalmente, espero.
Muito obrigado pelo convite.
Olha,
eu deixava só essa... Acho que sou claramente o mais velho aqui. Não é por ser homem, não é? Atenção. Porque senão só tenho a covar na cabeça. Até porque
o do design... O Fernando está a falar como se eu fosse super jovem, todo mundo fosse novinho.
Não, mas eu sou mais velho, é muito engraçado porque é muito bom vocês serem três mulheres. Agradou-me, não devia ter dito isso logo no início. Agradou-me muito que vocês fossem três mulheres, porque há uma coisa que está a mudar e que ninguém está a ligar muito nas universidades. A maior parte das pessoas que se estão a formar na universidade são mulheres. E especificamente na minha área, no design, as minhas turmas têm quase sempre agora 80% de mulheres e 20% de homens. Quer dizer que o design
vai terminar,
é um mundo,
tal, enquanto ele tá...
é um mundo de mulheres, é um mundo de mulheres no design. Mas ninguém... Ju, mas se fores uma empresa, quando eu falo com uma aluna que foi minha aluna há 3, 4 anos e havia um rapaz também e que saíram dois para a minha empresa, ele já é chefe e ela continua. Porquê? Se ela foi muito melhor aluna do que ele, sabes? É uma coisa que ainda se
também
tem
foi que... para isso que o 25 de Abril se fez.
Também foi para isso que o 25 de Abril se fez.
E é para isso que as mulheres cá estão, também para contrariar essa tendência. Posso dizer uma coisa?
Pode. Enquanto, vamos lá.
Espera lá, muito rápido. Desculpa, Fernando. Deixa-me só aqui dizer. Pronto. Quero só dizer que durante esta quarentena, não é? Que esperemos que termine dia 2, também não ficámos aqui de braços cruzados, não é? Eu e o João, que é meu marido e meu sócio também, tivemos a fazer uma coisa que já queríamos fazer há imenso tempo, que é a nossa página online. Que foi uma coisa que nunca tivemos disponibilidade para fazer, porque a loja é uma loja vintage, toma muito conta de nós. E também temos uma vida de casal e de família, de familiares.
Claro.
E não conseguimos estar em todas as frentes. E foi muito bom estar em... A minha filha está a vir aí com a mãe Josá a bolhar um pato.
Também queremos.
Ótimo, eu mando já, eu já passei. E foi bom, foi uma tranquilidade, não é trabalhar só nisso. Não ter de estar a trabalhar, a atender, a falar com as pessoas, e foi bastante, bastante bom. Abrimos a loja em slow opening há 10 dias aproximadamente, e agora estamos a ver uma data para fazer a inauguração.
Mas a loja está online, online e a funcionar já.
Está. Neste momento com acessórios, não é? Porque é um bocado difícil pôr roupa.
Já vou dar uma ajuda a fazer aí um boost, como se fala agora.
Por favor,
Vou já pôr isso a bombar.
Vamos conversar, vamos conversar depois.
Olha, adorei.
A Baixa também precisa de projetos novos, de sangue novo.
E não é só isso, estes novos modelos de negócio e nesta tentativa conjunta de toda a gente se reinventar e resistir à intempérie, também passa muito por aqui, não é? Pelo coletivo, pela ajuda, pelas sinergias, por todas estas coisas. De facto, toda a gente pode partilhar alguma coisa, é uma espécie de co-work, mas generalizado.
Global. Global.
Claro, nós este ano...
Desculpa, diz, Carlos.
Nós este ano fizemos uma coisa muito gira com Fashion Revolution, foi aí que conheci a Salomé, porque andava-me a aborrecer solenemente o Black Friday, porque não gosto, acho feio,
é terrível,
uma porcaria de um evento da treta.
E puxa pelo pior lado dos humanos.
E mostra o pior lado também, puxa e mostra, e é terrível para as lojas também, porque acabou o Natal, acabou, claro. Adeus, já não há aquele momento de vamos fazer as compras de Natal, não, vais ali, vais à pressa e compra. Bem, mas adiante. Então, eu não faço Black Friday, não faço, não estou a pensar em fazer, prefiro fechar a porta nesse dia, não precisa acontecer, porque há pessoas também que não gostam do Black Friday. E então, já estava para fazer isto o ano passado, tinha falado com a Graziella.
Sim, que eu conheço bem. Espetacular, que é fantástico.
Mas não deu, não deu naquela altura, ela estava a acabar o mestrado, qualquer coisa assim.
Doutramento está como eu, está numa guerra.
Estava ali e não deu para nos juntarmos, para conversarmos sobre isso. E este ano decidimos fazer um Swap Friday, em vez de fazer um Black Friday, fizemos um Swap Friday e fizemos uma festa, daquilo fizemos uma festa. Nós não fizemos durante o dia, Black Friday nenhum, e adoro quando me perguntam se faço, porque não faço, sou contra, e gosto de explicar.
Acho porque... que o meu Black Friday são os escritórios virtuais, quando me perguntam, tem, Fernando, mas porquê é que não tens escritórios virtuais? E eu adoro dizer, porque não quero, porque não gosto, nem me falo do assunto.
Exatamente. É muita idade suficiente para dizer assim, porque não. Eu não quero.
Ah, não, não, isso é muito bom, pá. A partir da idade instala-se um. Pode-se dizer as neiras aqui,
claro. Liberado.
É um filtro de fuck off. E funciona muito bem. É? Tem-se duas coisas, com mais alguma idade que eu aprendi a instalar, que é uma coisa que não é bem minha. O Lou Reed é que dizia que era preciso ter um filtro de bullshit, um bullshitómetro. Uma coisa para perceber logo quando a conversa com a outra pessoa é bullshit total. E a outra é a do fuck off, que é saber dizer, pá, desapareça-me da frente com esse assunto, não é a pessoa em si, não é? Mas esse tema, essa área, essa coisa que eu não vou fazer, a mim não me interessa e não faço. E, portanto, tudo
mas bem. Tu não foste ao nosso Swap Friday?
Não, provavelmente, porque estava no meu swap no swap market dentro do Now também. Não, porque depois foi nessa edição do Fashion Revolution que tivemos um grupo que é o Trocket. Tu deves conhecer o Trocket.
Não, não, mas o Trocket também estava lá. Nós fizemos uma semana antes, que é para criar conteúdos, para durante essa semana andarmos a mostrar às pessoas alternativas, basicamente. Foi isso. No, na sexta-feira nem sequer já me lembrava que havia Black Friday, porque já só tinha imagens do Swap Friday. Foi muito giro. Eu acho que é super interessante, eu gosto muito de fazer este tipo de eventos, com mais malta.
Boa. É combate.
Fiquei muito surpreendido com a quantidade de gente, porque essa edição do Fashion Revolution Portugal, num dia, pá, aquilo, sei lá, deviam estar 300 ou 400 pessoas lá dentro, tudo a trocar de roupa uns com os outros, e bem organizado. Eu achei que ia ser um caos. A minha filha participou, era uma das meninas no check-in a receber as 10 peças que cada pessoa podia trazer. Exatamente. E depois também no check-out a verificar se as pessoas não saíam com mais do que 10 peças, sem ser também uma coisa muito nazi ali estar a contar peça a peça.
Claro,
e funcionou tão bem. Muitas embora se percebam também já os profissionais da coisa, não é? Havia, percebia-se que havia gente que já conhece bem o modelo e que entra e que está lá horas, anda para trás e para a frente, porque fica à espera que entrem as peças que são mais interessantes.
Tipo rodízio.
Sim, rodízio, exatamente. Rodízio de roupa. Muito bem. Adoro a ideia.
Ei, olha, agora sim temos que nos despedir. Mais uma vez, obrigada. Nesse liga e desliga. Essa é uma nossa nova competência, é aprender a mexer no Zoom.
Sim, claro.
É aprender a mexer nas redes sociais como deve ser. E olha, muito obrigada, Carla. Quando assim que puder, irei visitá-la.
Muito obrigada. Mantemos-nos todos em contato.
Claro que sim.
Claro que sim.
Eu arranjo um espaço para nos encontrarmos os quatro também.
Combinadíssimo.
Muito bem.
Vamos, fiquem bem.
Muito obrigada. Adeus. Muito
Deus, um beijo às três. E obrigado.
Obrigada. Beijinho.
Obrigada.
Beijo.